Espaço em Obra, por Guilherme Wisnik.
Olá, professor Guilherme Wisnik. Qual vai ser o tema da sua coluna de hoje?
Oi, Márcia. Hoje eu queria fazer mais comentários e reflexões sobre as possíveis transformações urbanas nas nossas cidades a partir da pandemia e no que se desenha num pós-pandemia que não sabemos bem quando será, nem exatamente como será. Mas na reflexão de hoje eu queria falar um pouco sobre a questão da emergência do teletrabalho, né, como realidade. Quer dizer, o teletrabalho já é uma realidade que vem se apresentando há muito tempo, né? Ele vem junto com a flexibilização geral dos regimes de trabalho no capitalismo tardio. Isso é a transição de modos de trabalho com empregos registrados, com carteira assinada, dentro de grandes empresas, onde esses trabalhos se dão ou se davam coletivamente, para os trabalhos em que as pessoas realizam como autoempreendedores de si mesmos e com as suas próprias infraestruturas pessoais, digamos assim, isso é, flexibilizadas, né? Não mais fornecidas pela empresa, mas de capital da própria pessoa, e ela vendendo o seu próprio trabalho, fazendo em casa, por exemplo, né? Essa flexibilização muitas vezes é vista ou foi vendida como um ganho, porque a pessoa muitas vezes ela tem horários mais flexíveis, ela define o horário do seu próprio trabalho, ela pode fazer isso da sua própria casa. Com isso ela vai embaralhando o seu tempo de trabalho, o seu tempo de vida pessoal e o próprio espaço em que isso se realiza. Isso, tudo isso foi permitido com o avanço da internet e ainda mais do smartphone, que nos permite acessar os nossos dados e trabalhar de qualquer lugar e a qualquer hora. Então o avanço do capitalismo tardio ele trouxe cada vez mais essa realidade como presente entre nós. Mas a situação da pandemia reforçou muito isso, as pessoas trabalhando à distância forçadamente. Agora é claro que a conclusão de tudo isso num momento futuro talvez seja de que isso funcionou muito bem, ou está funcionando para a realidade da obtenção de lucros e para uma certa eficiência também das comunicações, a eficiência do capitalismo, porque ele se vê desincumbido de oferecer uma série de infraestruturas e apenas compra um produto, né, que é esse trabalho final.
Professor, mas de que forma isso impacta a questão urbana?
Do ponto de vista urbano, provavelmente se mostra numa tendência, de novo, a uma suburbanização, porque o que leva as pessoas a morarem em áreas centrais ou a quererem morar mais perto do centro é morar mais perto do trabalho. É uma realidade física da cidade que faz com que, nesses terrenos mais caros, que são os terrenos centrais, sejam buscados pelas pessoas para que elas não gastem horas do seu dia se locomovendo do subúrbio até as áreas centrais. Agora, se elas passarem a trabalhar majoritariamente à distância, essa suburbanização ela é uma espécie de consequência, o que é triste do ponto de vista da cidade, porque talvez as cidades vivam esse ioiô, digamos, essa gangorra, né? Momentos em que a suburbanização se dá, claramente nos Estados Unidos, no pós-Segunda Guerra Mundial, com o automóvel, com os condomínios e o subúrbio, no Brasil, em grande medida, as nossas grandes cidades, nos anos 80, né, com esses lugares como Alphaville, esses condomínios, Granja Viana, Alphaville, em São Paulo, Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. E, recentemente, nós vivíamos um momento inverso de retorno às áreas centrais, de novos valores, de uma juventude que cultua e cultiva, associada à hipsterização, à bicicleta, uma série de bens e serviços que estão no centro e não no subúrbio, né? Mas agora, o que parece, pode ser que essa oscilação urbana volte para o lado da suburbanização e, com isso, essa percepção da cidade, da densidade como o lugar desejado pelas pessoas arrefeça um pouco. Esperamos aqui que eu não esteja certo, mas é o que parece.
Este foi o professor Guilherme Wisnik, que conversou comigo, Márcia Vanza.
Espaço em Obra, por Guilherme Wisnik.